11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos e a gente já anuncia aqui a escalação de hoje. Implacável no controle do tempo, o nosso árbitro, o palmeirense Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha. Aqui no 11 minutos, Gisele, é o único lugar em que o árbitro é declaradamente torce para um time.
É uma coisa séria, vamos botar uma CPI para isso aí.
Pois é. A nossa técnica aqui, Isaura Oliveira, também palmeirense. Isaura, muito bom dia, Isaura, mais uma vez. E aqui no 11 minutos, ô Gesiel, a maioria palmeirense, a gente vai ter que depois abrir um espaço aqui pro Palmeiras para falar do Palmeiras que tá na Série B.
É verdade, mas Série B não é tão ruim assim, não.
É verdade, o Fluminense já foi até pra Série C, foi campeão da Série C, disputou a Série B, não deixaram o Fluminense ser campeão da Série B e agora o Fluminense...
Eu digo isso porque o meu esporte também tá na Série B, né?
Bem, aqui ao meu lado, então, coordenando as ações do meio-campo, Gesiel Carvalho aqui já se apresentando. E em homenagem ao Atlético Mineiro, pela primeira vez finalista da Taça Libertadores da América, convidamos para vestir a camisa do 11 Minutos Futebol Clube, o Mineiro de São João del Rei, Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todos os ouvintes. Só para um esclarecimento, né? Eu não sei muito bem o que é esse negócio de Série B, Série C, porque o Cruzeiro, né? nunca frequentou esses outros campeonatos aí, não. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Atlético.
Tá? Mas eu pensei que você torcia para o Atlético Mineiro.
Não. Eu torço para o, como fala-se lá em Belo Horizonte, né? Para o time do outro lado da Lagoa, né? Torço para o Cruzeiro, Atlético. Meu pai é atleticano, Adriano, né? Então é uma história interessante que a gente tem em família aí, mas torço pro Cruzeiro.
Ok, eu já aqui levei um cartão amarelo do nosso árbitro Anderson Mendanha por revelar o time dele, o Palmeiras. Também o cartão amarelo aqui pro Rodrigo Rezende. Então o nosso árbitro hoje está aqui bem implacável, o Anderson Mendanha. Bom, gente, vamos aqui começar a falar de Copa do Mundo. Faltam 335 dias para a Copa do Mundo de 2014 e a bola começa a rolar aqui no 11 minutos exatamente para falarmos sobre a internet na Copa. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado deve debater, depois do recesso parlamentar de julho, como as empresas de telefonia podem melhorar a qualidade do serviço de internet móvel durante os chamados mega eventos esportivos, como a Copa do Mundo. A proposta de audiência pública foi apresentada pela senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, e recebeu o apoio do presidente da CCT, o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais.
Para que possamos discutir aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia a possibilidade de nós contribuirmos para que não tenhamos nenhum apagão da internet para esses grandes eventos em nosso país.
Aprovado, senadora. Eu fiquei pensando nas pessoas que precisam da internet para mandar dados para o exterior e tudo mais, né? Eu gostaria, obviamente, que os responsáveis me explicassem. Foi feito investimento de bilhões de reais para uma coisa tão pequenininha e realmente não funcionou.
Aí, portanto, o senador Zezé Perrella, presidente da CCT, ele que apoiou o requerimento da senadora Ângela Portela de uma audiência pública para debater a qualidade da internet móvel nos eventos esportivos. Rodrigo Rezende, você que acompanhou, foi no estádio para ver vários jogos da Copa das Confederações, entre eles o da final da Copa das Confederações, Brasil 3, Espanha 0, no Maracanã. O que, que você achou, Rodrigo, do serviço de internet nos estádios?
Olha, Adriano, eu tive a oportunidade de ir em 3 jogos agora da Copa das Confederações. A abertura no Mané Garrincha em Brasília, a semifinal no Mineirão, né, Brasil e Uruguai, e a final no Maracanã, Brasil e Espanha. No Mané Garrincha, a internet não pegou. Simples assim, né? Depois que começou o jogo, né, que teve a abertura um pouco mais cedo e na hora do jogo que o estádio já estava cheio, mais de 60 mil pessoas, a internet não pegava. Você só conseguia mesmo falar usando telefone, mensagem, mas os programas, os aplicativos da internet não estavam sendo acessados. No Mineirão já não aconteceu esse problema. No Mineirão, não sei se já por experiência, né, o estádio já vem sendo utilizado desde o início do ano, a internet estava pegando normalmente. E no Maracanã era um meio termo, né? Tinha hora que pegava, tinha hora que não pegava. Outros colegas aí da rádio também estavam lá no Maracanã. E a gente tentava se comunicar pelos aplicativos que hoje permitem isso, né? Nos celulares aí, nos smartphones, e muitas vezes a gente conseguia essa comunicação e muitas vezes não. Então ficou muito delimitado, né? No Mané Garrincha não conseguiu utilizar a internet, no Mineirão sim, e no Rio às vezes sim, às vezes não.
Gesiel Carvalho, você também assistiu jogos da Copa das Confederações, foi no estádio, foi na abertura, não é isso, Gesiel?
Foi na abertura, eu tive nesse primeiro jogo, na abertura, juntamente com o Rodrigo Rezende aí, e confirmo, realmente não funcionou, uma Mané Garrincha, não funcionou a internet.
Não conseguiu atualizar seu Facebook?
Não consegui, é uma frustração você estar no estádio, não poder subir uma fotinha para o Facebook, não tem condição. Então, isso é uma questão que precisa ser rapidamente solucionada, porque, veja bem, o que foi prometido é que, pelo menos na Copa das Confederações, as 6 sedes da Copa das Confederações já estariam com o sistema 4G. A gente não conseguiu nem um 3G, sequer o 3G então funcionou. E até as ligações ficaram complicadas. Lá a gente tentou fazer contato com algumas pessoas aqui da rádio mesmo, para ver se a gente se encontrava no próprio estádio, e até para ligar estava complicado. Internet, então, era uma coisa que não funcionava mesmo.
Ok, bom, então, faltando aí 335 dias para a Copa do Mundo, é um assunto que o Senado está se preocupando em relação à qualidade da internet móvel. Então, logo no segundo semestre das atividades aqui do Senado, deve ocorrer essa audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a questão da internet nos mega eventos esportivos.
Lembrando que ano que vem tem mais 6 sedes, né?
Pois é. Bom, gente, o nosso árbitro aqui diz que estão faltando cinco minutos para acabar o 11 minutos. Então vamos fazer agora um lançamento para abrir espaço para o Campeonato Brasileiro. Está marcada para amanhã e também para domingo, a 7ª rodada da Série A. E a rodada começa com o Botafogo na liderança. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, 13 pontos. É o líder. Botafogo, Coritiba, Bahia com um jogo a mais e Vitória completam o chamado G4. Bahia, Vitória, dupla e Bavi no G4 do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rezende, você acha que o Botafogo tem fôlego aí para segurar essa ponta no Campeonato Brasileiro?
Olha, Adriano, como começa o Campeonato Brasileiro, a gente sempre tem um clichê que é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, né? E esse ano não está sendo diferente. Você vê que, por exemplo, do Cruzeiro, que é o quinto colocado, o Fluminense também tem os mesmos 9 pontos.
Cruzeiro até é quinto, o Fluminense é quinto, o Cruzeiro é sexto. Fluminense na frente do Cruzeiro.
É, nos critérios de desempate, né? Até o Criciúma, que é o 19º, são 3 pontos de diferença, né? Então é uma vitória.
Tá muito embolado ainda.
Muito embolado ainda, a gente está na 6ª rodada, né? Só o Bahia que ganhou do São Paulo na quarta-feira, Bahia e São Paulo com um jogo a mais. Eu acho ainda cedo para fazer qualquer prognóstico. O Botafogo é um bom time e tem uma referência, um craque, né? Que é o Seedorf, tem decidido os jogos aí. Isso é importante para uma campanha de fôlego, né? Uma campanha que quer, de fato, conquistar o título ou, quem sabe, aí chegar a Libertadores. É um time para se olhar com cuidado, o Botafogo, sim, na minha opinião.
Ok. Bom, agora nós vamos aqui falar da rodada do final de semana. Então, aqui só para a gente aqui enfatizar, então, o Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro, Coritiba, Bahia e Vitória completam G4 e na ponta de baixo da tabela, Criciúma, Flamengo, Atlético Paranaense e Náutico estão aí no, na chamada zona de rebaixamento. É claro, vai começar a 7ª rodada, falta muita coisa ainda no Campeonato Brasileiro. E a rodada começa amanhã com 3 jogos, Fluminense e Internacional em Macaé. Fluminense abriu mão, viu, Gesiel, de jogar no Mané Garrincha para continuar jogando em Macaé com um público ali de 3 mil, 4 mil pessoas.
Vai entender.
Pois é, viu, Rodrigo? Então só o Flamengo joga aqui no Mané Garrincha. Bom, Santos e Portuguesa ainda no sábado, Ponte Preta e Bahia jogam em Campinas. E no domingo temos aqui 7 jogos e o destaque aqui é o clássico Vasco e Flamengo no Mané Garrincha. Às 18h30 da tarde, clássico aqui carioca no Mané Garrincha.
Promessa de casa cheia, né?
E aí, qual a sua expectativa, Gesiel?
Eu acho que vai ser um jogo bonito de se ver. A torcida realmente está comprando ingresso aí com vontade. Vasco e Flamengo, eu vou apostar numa vitória do Vasco. E olha, que os rubro-negros não me crucifiquem, mas eu acho que vai dar 2-0 para o Vasco nesse domingo.
E você, Rodrigo, você vai para o jogo do Vasco e Flamengo?
Estarei lá, Adriano, porque é o que a gente estava comentando na redação de Edeza, eu gosto bastante de futebol, né? Acompanho. E ter a oportunidade desses jogos no Mané Garrincha da forma que está, é um programa muito legal para se fazer em Brasília. Até ontem, 31 mil ingressos vendidos da carga de 62, né? Então, 50%.
Exatamente a metade.
Metade do campo já está garantido.
Dos ingressos já vendidos em um dia apenas, né? Um dia apenas de venda liberada. Impressionante, né? O Gisele falou. O pessoal realmente correndo atrás dos ingressos.
Agora,
acho que é um jogo cheio de gols. Flamengo e Vasco tem bastante gols, as defesas não são fortes, né? Estou apostando aí num 3-3, um negócio bem caprichado de gol para vascaínos e Flamengo comemorarem muito.
Então, na sua opinião, o Flamengo não vai ter a primeira vitória no novo Mané Garrincha?
Ainda não, 3-3.
Ok, teve dificuldade, Rodrigo, para comprar o ingresso e para pegar o ingresso também?
Eu comprei... pela internet, Adriana, ainda não peguei, né? As entregas do ingresso da internet estão sendo feitas no centro de convenções aqui em Brasília. Então, ainda não peguei para saber sobre a dificuldade de acesso lá ao guichê. Né? Muitas pessoas reclamaram ontem, né, de 2-3 horas na fila. É uma reclamação recorrente em Brasília, né? Inclusive, vários jogos com o mesmo problema. As pessoas vão ter que se ajustar. Isso aí, talvez pela cultura esportiva, que ainda falta um pouco na cidade, essa organização para grandes eventos de futebol está melhorando, mas a cidade ainda tem que se adaptar, então ainda tem essa etapa a cumprir, que é pegar o ingresso. Para comprar na internet, então foi tranquilo.
Ok, bom, aqui no 11 Minutos, o nosso árbitro Anderson Mendanha tem um palpite, ele acha que o Vasco ganha do Flamengo de 2-1. Aqui no 11 Minutos, o árbitro é o único que tem time declarado, Palmeiras, e é o único que dá palpite em jogo. Então, Anderson Mendanha, que já disse que o nosso tempo acabou, também tem seu palpite aqui no jogo Vasco e Flamengo, às 18h30 no Mané Garrincha. Sim, Gisele?
Tem um destaque aí que é também um clássico regional, Curitiba e Atlético Paranaense, né?
Pois é, jogam no Couto Pereira, no domingo, às 4 horas da tarde. A rodada completa com Vitória e São Paulo no Barradão, Grêmio e Botafogo na Arena Grêmio, Criciúma e Goiás em Criciúma, e o Cruzeiro do Rodrigo Rezende joga contra o Náutico no Mineirão. Rodrigo Rezende, mais uma vez, foi um prazer aqui ter a sua participação no 11 Minutos.
Muito obrigado, Adriano. Aposta aí no Curitiba com o Atlético Paranaense, no Cruzeiro contra o Náutico. E só um pitaco rapidinho sobre o Atlético, que a gente prometeu no início aí do quadro 11 Minutos, né? O Atlético, na minha opinião, passou pelo adversário mais difícil no Libertadores, né? O que poderia apresentar um sério risco, que é o Newell's, né? Um argentino, contradição. Contra o Olímpia, né? Embora torça para o Cruzeiro, eu acho que dificilmente o Atlético perde o título da Libertadores para a alegria do meu pai lá em São João del Rei. Um abraço, Adriano,
pois é.
E até o próximo.
Obrigado. E eu esqueci de falar do jogo do Atlético, né? Vai jogar contra o Corinthians no Pacaembu às 16h, no domingo. O Atlético deve ir com 15 reservas para enfrentar o Corinthians. Claro que vai poupar o time para o jogo contra o Olímpia na primeira partida da Taça Libertadores.
E com relação a Libertadores, é bom lembrar sempre que um time precisa de ter aquela pinta de campeão. Eu estou sentindo o Atlético com isso, com sorte, ganhando de 2-0 quando precisa, indo para os pênaltis, na última batida do pênalti o Vitor pega. Tudo isso cria um clima assim muito favorável. Eu estou vendo o Atlético Mineiro com pinta de campeão também.
E só para lembrar que na final da Libertadores não tem o gol qualificado. Então, gol fora de casa não vale como critério de desempate. 7h58, terminou aqui o 11 Minutos com técnica de Isauro Oliveira e arbitragem de Anderson Mendanha, aqui apresentação ao melado de Gisele Carvalho.